Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 28 de junho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Relator da LDO afirma que o orçamento precisa ter flexibilidade para tragédias climáticas, sem comprometer contas públicas. Câmara aprova a regulamentação da profissão de arteterapeuta. Entidades e deputados articulam transformação das guardas municipais e em polícias. Comissão se compromete a lutar pela revogação da contribuição previdenciária de aposentados. Relator da LDO afirma que o orçamento precisa ter flexibilidade para o enfrentamento de tragédias climáticas, mas sem comprometer contas públicas. As informações com a repórter Silvia Munhá.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, diz que os eventos climáticos extremos afetam o planejamento orçamentário e, consequentemente, a trajetória da dívida pública. Em 2024, os créditos extraordinários ao orçamento já foram objeto de 10 medidas provisórias, em um total de 40,8 bilhões de reais. O valor é um pouco menor do que será gasto este ano com seguro-desemprego. Por causa disso, Confúcio acredita que ficou ainda mais importante para o governo cumprir as metas fiscais anuais. Os créditos para cobrir estes eventos não afetam a meta fiscal deste ano, que é o equilíbrio das contas, mas aumentam a dívida, que está próxima a 80% do Produto Interno Bruto. A meta para 2025 também é zerar o déficit. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o senador diz que eventos como as enchentes no Sul, a seca no Norte e os incêndios no Pantanal fazem com que o governo tenha que aumentar mais a dívida pública, porque a reserva orçamentária não é suficiente.
Se o evento for muito grave, aí o governo, não tendo dinheiro em caixa, o que ele faz? Ele manda para o Congresso um pedido de crédito extraordinário. Ele vai se endividar ainda mais. Ele vai emitir papéis, títulos e captar dinheiro do mercado.
Para Confúcio Moura, o governo precisa alcançar a meta fiscal para aumentar a confiança dos agentes do mercado financeiro nos rumos da economia brasileira. Ele lembrou que houve um movimento de saída dos investidores estrangeiros.
Sempre há uma promessa no início do ano que as contas vão ser ajustadas. Mas no decorrer do ano vai se relaxando, vai se descuidando, termina que lá na frente não zera o déficit. Isso é ruim.
Em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que no final do ano, caso o governo verifique que há risco de não cumprimento da meta, o orçamento será cortado. O projeto da LDO de 2025 tem que ser votado na Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, no plenário do Congresso Nacional até o dia 17 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Grupo de trabalho que analisa a regulamentação da reforma tributária ouve especialistas sobre impostos que podem punir produtos que causem prejuízos à saúde e ao meio ambiente. O repórter Murilo Souza acompanhou.
Especialistas em direito tributário afirmaram na Câmara dos Deputados que o imposto seletivo, criado pela reforma tributária em 2023, deverá se basear em metas de saúde e de sustentabilidade ambiental e nunca será aplicado com o objetivo de aumentar a arrecadação do governo. Procuradora e especialista em tributação ambiental, Denise Cavalcante, que participou do debate sobre sustentabilidade e meio ambiente promovido pelo grupo de trabalho que discute a regulamentação da reforma tributária na Câmara, destacou que a lógica dos tributos ambientais não é a mesma dos demais tributos, devendo ser revista com mais frequência a fim de avaliar os objetivos pretendidos.
O tributo ambiental eficiente, ele tem começo, meio e fim. E quando ele não alcança o lucro ambiental, que isso é o que se espera, se ele não alcança, ele tem que ser revisto. Alguns países já estão começando a retirar a tributação do carbono porque já alcançou o seu objetivo. Já existem há mais de 20 anos, Suécia é um exemplo.
Pesquisadores da área, Arthur Ferreira Neto e Braulio Borges, reforçaram a tese de que a tributação voltada à saúde e ao meio ambiente não deve ter como foco a arrecadação. Braulio Borges observou ainda que a função do imposto seletivo é também incentivar modelos de produção mais sustentáveis, além de restringir o uso e o consumo de determinados produtos, como cigarros, bebidas e veículos. A ausência no texto da regulamentação da reforma tributária de um tributo sobre o uso de combustíveis fósseis nas cadeias produtivas foi apontada pelo doutor em ciência política Francisco Tavares. Ele defendeu a criação de um tributo sobre operações e negócios jurídicos com emissão de gases de efeito estufa.
A China, por exemplo, fez isso com resultados formidáveis. E para concluir, o aspecto quantitativo do mandamento dessa norma vai dispor sobre um valor fixo, reajustado pelo IPCA, sobre cada tonelada de CO2 equivalente lançada na atmosfera. O que eu posso dizer sobre isso, embora possa parecer muito utópico e real, é que é constitucional.
Por fim, o diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Marcos Wortmann, defendeu a inclusão de alguns tipos de agrotóxicos no imposto seletivo.
No PLP, deputado, existe um saco de gatos, existe um balaio onde coisas profundamente díspares entre si estão todas colocadas como se fossem equivalentes e não são. Nós estamos falando de tratar em nível de igualdade estimuladores de crescimento e alguns dos agrotóxicos mais violentamente letais, proibidos em diversos países do mundo.
A expectativa é que o grupo de trabalho que analisa a regulamentação da reforma tributária apresente um parecer sobre a regulamentação da reforma até o próximo dia 3 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Debatedores criticam novas diretrizes do MEC para a educação infantil. A repórter Maria Neves ouviu as críticas e as respostas do governo e nos traz um resumo.
Em audiência sobre investimento em educação infantil e alfabetização na Câmara, os participantes reclamaram das novas diretrizes do Ministério da Educação para o ensino infantil e o básico. De acordo com Ilona Becks-Kerrazi, que foi secretária de Educação Básica do MEC durante o governo Bolsonaro, a antiga Política Nacional de Alfabetização foi derrubada sem nenhuma justificativa. A ex-secretária, que é doutora em política educacional, sustentou que a Política Nacional de Alfabetização foi construída com respaldo técnico. Segundo disse, as diretrizes da educação infantil se baseavam em categorias fundamentais ao processo de alfabetização, como consciência fonêmica, fluência em leitura oral, desenvolvimento de vocabulário, compreensão de textos e produção escrita.
Porque Nacional um minuto. Tinha um desenho extremamente claro, o que hoje esse compromisso não tem. Ficava claro o que deveria ser feito, isso não há substituição quanto a isso no MEC. O compromisso é uma lista de pedaços de normativos que já existiam, não traz nada de novo em relação à alfabetização, nada de desenho mesmo de política educacional.
Na gestão atual do Ministério da Educação, a Política Nacional de Alfabetização foi substituída pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Conforme o diretor de formação docente e valorização dos profissionais da educação do MEC, Lourival José Martins Filho, o compromisso reconhece o direito à alfabetização até o segundo ano do ensino fundamental. Esse ponto foi bastante criticado pelos debatedores. De acordo com o presidente do Instituto Alfa e Beto, João Batista Araújo e Oliveira, no mundo inteiro é consenso que o aluno deve estar alfabetizado no final do primeiro ano escolar.
Todo aluno tem que estar alfabetizado pelo ano. O que não conseguir é erro de processo. Tem que correr atrás.
Ilona Becks-Kerrazi também sustentou que alunos sem problemas cognitivos têm de estar alfabetizados no primeiro ano. Segundo afirma, toda a desigualdade social observada no Brasil decorre de o país não conseguir alfabetizar as crianças na idade adequada. O diretor do MEC, Lourival José Martins Filho, rebateu que, apesar dos alegados avanços científicos da extinta Política Nacional de Alfabetização, mais de 180 grupos de pesquisas do país encaminharam documento solicitando a revogação da norma. Lourival Filho também ressaltou que a adesão dos estados e municípios às novas diretrizes para a educação infantil é voluntária e todos podem continuar a utilizar os critérios da antiga política. No entanto, disse que 5.555 municípios já aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A gerente de políticas públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Karina Fasson, ressaltou que uma educação infantil de qualidade, além de construir bases sólidas para o restante do processo educacional, tem consequências também para o país. Karina Fasson ressaltou que pessoas que recebem educação de qualidade na primeira infância têm aprendizado 3 vezes melhor nas etapas posteriores. Além disso, esses indivíduos conseguem inserção melhor no mercado de trabalho e recebem salários 36% melhores em média. Para o país, uma educação infantil de qualidade significaria redução da criminalidade em 50% e diminuição dos gastos com saúde. Conforme a especialista, quem recebeu educação adequada entre 0 e 6 anos é 80% mais saudável que sujeitos que não tiveram acesso a essa formação. O debate foi realizado a pedido da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, na Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão de Legislação Participativa se compromete a lutar pela revogação da contribuição previdenciária de aposentados. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião da comissão com representantes de servidores.
A Comissão de Legislação Participativa se comprometeu a lutar pela revogação de alguns dispositivos da reforma da Previdência, como a contribuição previdenciária de aposentados. A decisão foi tomada ao final da audiência pública que discutiu a exclusão de aposentados e pensionistas da política de reposição salarial com representantes de associações e sindicatos. O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, sugeriu que 2 propostas sejam reunidas para gerar uma nova discussão e modificar o teor da proposta que já está em condições de votação em plenário da Câmara.
Nós estamos falando em tese, porque assim, quem vai nomear relator de plenário, quem que é? É o presidente da Câmara. Então, o movimento organizado tensionando para que esse relator seja alguém que está comprometido com os direitos de aposentados e aposentadas é fundamental.
Glauber Braga explica que após 7 anos de congelamento salarial, os servidores públicos federais receberam em 2023 reposição de 9%. Para 2024, acrescenta, a proposta é reajustar somente os benefícios, o que, segundo ele, exclui os aposentados. A representante da Secretaria de Aposentados da FENASPES, Federação de Servidores da Área Social, Cleusa Maria Faustino, lembrou que a reposição foi descompensada pelo reajuste dos planos de saúde. Na opinião do diretor do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE, Paulo Lindsay, existe insegurança nas regras da Previdência dentro da Constituição.
Nós temos na Constituição um cheque em branco na Constituição dizendo que outras medidas serão aplicadas se tiver problema atuarial no regime próprio de Previdência, que vai ter. Então, aí, nós estamos avançando no regime Previdência Complementar, né? Como eu falei aqui, somos 110.900 e estamos reduzindo o regime próprio. Estamos reduzindo. Então, eu, como entrando para aposentadoria, estou muito preocupado.
A proposta que está pronta para ser votada acaba com a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados. Além disso, a PEC unifica regras gerais, muda a base de cálculo e inclui critérios de incapacidade. A representante do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Lúcia Lopes, apresentou números que, segundo ela, mostram o desmonte do regime próprio da Previdência para estimular a expansão do Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público. Existem atualmente 1 milhão e 200 mil servidores na folha de pagamento da União. Quase 47% são ativos, pouco mais de 34% aposentados e 19% são servidores falecidos que geraram pensão a outros. Lúcia Lopes ressaltou que quase 1 entre 5 servidores em atividade está em abono de permanência, ou seja, pode se aposentar, mas segundo ela não se aposenta para não ter a remuneração reduzida. A coordenadora-geral da FENAJUF, Federação dos Trabalhadores da Justiça Federal, Luciana Pacheco Martins, defende a criação de um adicional de nutrição.
Então você tem o auxílio alimentação que é concedido só para o ativo, né? E na aposentadoria você não tem mais, mas você tem todas as necessidades. Então a ideia é que esse adicional seja, pode ter outro nome, gente, Né? A ideia é que a gente tenha um adicional que a gente possa cumprir é saúde, bem-estar, tudo que está na Constituição e tudo que está no Estatuto do Idoso para o aposentado também. Então, nós apresentamos isso no Judiciário, isso está caminhando lá.
O presidente da Comissão de Legislação Participativa afirmou que o arcabouço fiscal representa uma amarra nas mudanças de regras para a Previdência e é necessária uma reorientação na linha econômica do governo. Glauber Braga defendeu a articulação dos movimentos para pressionar os líderes para conseguir com o presidente da Câmara, a inclusão na pauta da proposta que muda regras na Previdência para que ela seja votada. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Entidades e deputados articulam transformação das guardas municipais em polícias. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião que lotou o maior espaço de reuniões do Congresso.
A Federação Nacional e os sindicatos de guardas municipais se mobilizaram na Câmara dos Deputados em defesa da aprovação da proposta que transforma a categoria em policiais municipais. Cerca de 400 agentes lotaram o auditório Nereu Ramos durante a audiência da Comissão de Segurança Pública, onde ganharam o apoio de vários deputados. A proposta altera a Constituição para incorporar a Guarda Municipal ao Sistema Único de Segurança Pública. Na prática, a Força Municipal passaria a receber recursos federais e a atuar em operações conjuntas com outras polícias. O presidente da FENAGUARDAS, Luiz Vec, também destaca a importância da medida para a garantia de direitos aos agentes, como aposentadoria e melhor remuneração.
A ausência dessa base legal e robusta tem levado a interpretações variadas e muitas vezes conflitantes por parte de algumas turmas do Superior Tribunal de Justiça, gerando insegurança jurídica e a insegurança operacional dos nossos guardas municipais. A gente quer trabalhar de maneira harmônica com as outras instituições e demais forças de segurança, fortalecendo a cooperação e a complementaridade de ações em prol do bem-estar de toda a sociedade.
A proposta foi apresentada no ano passado pelo deputado Jonas Moura, do PSD do Rio de Janeiro, com a autoria de outros 325 deputados.
Hoje, quem acessar o site da Câmara Federal vai ver que a PEC 57 está em número 1 como a PEC mais popular e articulada do Brasil. É o passo a passo que ela está se construindo.
O texto aguarda envio para a Comissão de Constituição e Justiça. Em caso de aprovação de admissibilidade, será analisado em comissão especial, onde o deputado delegado da Cunha, do PP de São Paulo, espera superar eventuais conflitos de interesse com outras forças policiais.
Existem divergências. Elas vão ser discutidas na comissão especial. Quem patrulha o quê? Quem patrulha que área? O que não dá e a matéria não andar e os vagabundos, desculpem o termo, nadando de braçada. A gente precisa do maior número possível de policiais na rua.
O presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, Coronel Elias Miller, disse acreditar na construção de consensos em torno do texto. A Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil informou não ter restrições à proposta. Porém, o presidente da entidade, Antônio Coelho Neto, deixou claro que a categoria não quer ficar fora da discussão.
Existem duas categorias de servidores do município que estão na segurança pública: os guardas municipais e os agentes de trânsito. E nós estamos sofrendo com equívocos de gestores, extinguindo o cargo de agente de trânsito. Não há divergência, nós precisamos estar juntos. Nós, a nossa especialidade de segurança viária e a futura Polícia Municipal, sendo a força da segurança dos municípios.
Deputados da Comissão de Segurança Pública e da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais articulam a indicação da deputada delegada Adriana Acorce, do PT de Goiás, como relatora da proposta em futura comissão especial. Organizadora do debate, a deputada afirmou que a intenção é garantir segurança pública comunitária de qualidade. Acorce disse que a proposta tem apoio do governo federal e já adiantou que acatará uma das sugestões apresentadas durante a audiência.
Sobre as guardas serem presididas por colegas da guarda, nós vamos colocar na PEC ou um projeto de lei neste sentido. Nenhuma polícia será prejudicada nas suas atribuições. Nós precisamos é pensar na segurança das pessoas. E eu aceitei ser relatora porque tem o aval do presidente Lula, sim.
A aprovação da proposta na Câmara depende dos votos favoráveis de pelo menos 308 deputados em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara promove debate sobre prevenção e tratamento de doenças renais. Saiba mais com o repórter João Gabriel Freitas.
Deputados discutem a prevenção e o tratamento de doenças renais na saúde pública brasileira.
O centro do debate é a doença renal crônica, quando o paciente perde as funções dos rins ao longo do tempo de forma irreversível. Se isso acontece durante pelo menos 3 meses, já é considerado um problema renal crônico. A doença é dividida em 5 estágios. A etapa mais avançada é o momento em que a pessoa precisa de hemodiálise para filtrar e limpar o sangue. Marcos Vieira, nefrologista e representante do Instituto ProRim, explica que o maior desafio para os pacientes é a identificação precoce da doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 10 milhões de brasileiros têm a doença renal crônica em algum grau e não sabem. Para Marcos Vieira, o sistema público de atendimento é bom, mas a população nem sempre é incentivada a conhecer e a cuidar dos problemas nos rins.
A linha de cuidado tem várias outras patologias, como diabetes, hipertensão, obesidade, e a doença renal crônica também tem isso muito bem descrito, desde o início, lá no estágio 1, que ele precisa de um cuidado de um clínico geral, mas que cuide da sua pressão alta, do seu diabetes, mas ele precisa realmente que o paciente encontre esse caminho.
O Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia também indica que mais de 150 mil pessoas fazem tratamento de diálise no Brasil, sendo que 80% dos custos são financiados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Esse valor representa cerca de 5% de todo o orçamento reservado para a saúde pública no país. Hugo Abensur, coordenador do Programa de Diálise da Universidade de São Paulo, destaca que as duas principais causas da doença renal crônica são diabetes e hipertensão. O médico afirma que o primeiro passo é conscientizar a sociedade de que a melhor prevenção é manter um estilo de vida saudável.
Em vez do indivíduo perder a função renal rapidamente, a gente quer adotar medidas para que essa perda seja mais suave. Vai diminuir mortalidade, vai diminuir as complicações da doença renal crônica, porque com 30% de função renal tem anemia, com 60% tem alterações ósseas. São situações que a gente pode prevenir, evitando a obesidade, melhorando a qualidade da alimentação, porque se tratar a hipertensão e diabetes, não vai ter doença renal crônica.
Danilo Campos, representante do Ministério da Saúde, ressalta que o foco do governo federal é expandir o acesso aos novos tratamentos, em especial a diálise peritoneal. Ele argumenta que essa terapia é feita na casa do paciente, melhorando a qualidade de vida e reduzindo os custos da operação. Danilo Campos acrescenta que esse recurso aumenta a empregabilidade de pessoas com insuficiência renal.
Ela deixa de ter que se deslocar 3 vezes por semana para uma clínica de diálise para fazer sessões. Ela pode fazer isso de casa, enquanto dorme à noite, facilita a qualidade de vida, interfere menos na dieta, na rotina do paciente. Além de tudo, ela ainda tem um menor custo para o Sistema Único de Saúde. Mas a gente ainda tem um uso muito pequeno no Brasil. Apenas 5% das pessoas que estão em terapia renal substitutiva.
O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, pede que o Ministério da Saúde dê autonomia para os pacientes. O parlamentar enfatiza que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite aos pacientes realizarem hemodiálise em clínicas de outras cidades. De acordo com Sóstenes Cavalcante, bastaria um decreto do governo para ajudar as pessoas que precisam de tratamento, mas não conseguem agendamento em outro município.
É um apelo a quem sofre com isso, de que o Ministério possa buscar viabilizar que ele possa, com antecedência, se 30 dias for pouco, 60, não sei, mas criar mecanismos de que ele avise, ó, tal dia eu vou fazer uma visita familiar. A pessoa se sente literalmente um preso.
O projeto que permite aos pacientes fazerem hemodiálise em outras cidades ainda será avaliado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Câmara aprova a regulamentação da profissão de arteterapeuta. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que regulamenta a profissão de arteterapeuta. Conforme o texto aprovado, o arteterapeuta é o profissional que se utiliza dos recursos expressivos de artes visuais, música, dança, canto, teatro e literatura como elementos capazes de favorecer o processo terapêutico das pessoas, buscando o autoconhecimento, a autoexpressão, o desenvolvimento humano, a criatividade, a prevenção e a reabilitação de doenças mentais e psicossomáticas. Para exercer a profissão, é necessário ter diploma de graduação em arteterapia, ter nível superior completo e curso de formação ou pós-graduação em arteterapia, ou ainda comprovar até o início da vigência da lei pelo menos 4 anos de exercício de atividades próprias do arteterapeuta. Um regulamento posterior deverá estabelecer o órgão responsável pela fiscalização da atividade. Desrespeitar as regras previstas configurará exercício ilegal de profissão. Competirá ao arteterapeuta, entre outros, avaliar, planejar realizar e executar o atendimento arteterapêutico por meio da aplicação de procedimentos específicos da arteterapia, exercer atividades técnico-científicas por meio da realização de pesquisas, de trabalhos específicos e de organização e participação em eventos científicos e coordenar e dirigir cursos de graduação em arteterapia. Na discussão da proposta na comissão, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, opinou que os arteterapeutas deveriam atuar em mais áreas.
Os arteterapeutas, eles vão puxando os fios de muita existência, de muita potencialidade, de muita vida, e a partir daí constrói uma realidade diferente para muitas pessoas. Nós precisamos de mais arteterapeutas em todos os cantos. Eu diria que nós precisamos na saúde, mas nós precisamos na educação, nós precisamos em muitos espaços para que nós possamos fazer valer as potencialidades humanas.
A deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, também comentou a aprovação.
A arteterapia, ela vem em ótimo momento, né? Sempre auxiliando, ajudando principalmente na prevenção de muitas doenças e ajudando também na recuperação. Então, é realmente algo que merece reconhecimento.
A proposta que regulamenta a profissão de arteterapeuta já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão aprova projeto que exige separação de torcidas nos estádios. A repórter Laís Menezes tem mais detalhes.
Foi aprovado pela Comissão do Esporte da Câmara o projeto de lei que define a separação de torcidas rivais nos estádios e arenas esportivas. O objetivo da proposta é prevenir conflitos e garantir a segurança de todos durante a competição. O texto altera a Lei Geral do Esporte e cria regras para a gestão de torcidas em estádios de acordo com as características do evento. O relator da proposta na Comissão do Esporte, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, disse que a separação das torcidas deve ser sempre avaliada pelo gestor responsável do jogo.
Isso visa coibir, né, as violências que tem tido relacionadas às torcidas mistas. Ele não proíbe torcida, uma delas, ela permite o espetáculo de ter ambos, mas faz com que tenha a separação dela.
De acordo com um levantamento realizado pelo jornalista especialista no assunto, Rodrigo Vessoni, nos últimos 30 anos, pelo menos 384 pessoas morreram no Brasil em confrontos envolvendo torcidas de futebol. Só em 2023, vários casos ficaram conhecidos, como o da morte da torcedora palmeirense Gabriela Nelly. Durante uma briga entre as torcidas do Palmeiras e do Flamengo, ela foi atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa. O projeto de lei que determina a separação de torcidas rivais nos estádios deve ser analisado em seguida pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lascher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima sexta, bom final de semana, até segunda.
Câmara é notícia.